10h22, muito bom dia. E porque é sexta-feira, vamos à edição desta semana do Visto de Fora. Temos em estúdio os nossos comentadores habituais. Uma é espanhola, a Begoña Íñiguez, e o outro é francês, o Olivier Bonamici. E todas as sextas-feiras olham aqui para os assuntos que marcaram os últimos dias em Portugal e na Europa. Begoña, bom dia, bem-vinda, porque já não tínhamos aqui em estúdio há muito tempo.
Bom dia, que saudades tinha de estar cá no estúdio convosco, que não é a mesma coisa, realmente.
Claro que não tem nada a ver. O Olivier Bonamici hoje está muito sensível. Bom dia,
Olivier. Bom dia.
Não, é que o Olivier levou a terceira dose da vacina
é
e estás assim
acontece.
Um bocadinho, pelo menos o teu braço.
Não, mas eu estou, não entendo, eu tenho uma teoria sobre a terceira dose da vacina. Porquê que quando uma pessoa leva a terceira dose da vacina, parece que depois as pessoas, mesmo sem saber, fazem do propósito e tocam o teu braço, o braço do levante
da vacina? Queres que te responda? Da mesma maneira que a tampa da caixa da manteiga cai sempre virada
exatamente.
Para baixo. É exatamente isso.
Mas, sem dúvida, esta terceira dose da vacina está a ter efeitos em todos, eh?
Exatamente.
Efeitos secundários.
Ora bem,
eh?
Para lançar os temas da semana, temos connosco, como é também obrigatório, o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Olá, Miguel, bom
Olá,
dia.
Olá, bom dia a todos. Olivier, Begoña, Paulino. Bom dia. E bom dia, sobretudo, a quem nos segue aqui neste Visto de Fora. E hoje vamos ter de falar da campanha eleitoral, que anda aí de norte a sul do país, também nas ilhas. Começo por perguntar, Olivia, se imaginavas que com a pandemia tal como está, fosse possível, apesar de tudo, fazer campanha pelas ruas como está a acontecer?
É evidente que... Eu não estou a ver muito bem o interesse deste governo de fazer isso. Ou seja, muitas vezes temos que ver quais são os ganhos, não é? E o que é que tem a perder. Neste caso, eu acho que, tendo em conta a pandemia, na minha opinião, não faz muito sentido. Não é por causa disso que tu vais ganhar mais 10 mil votos ou perder, assim, por causa de um pequeno passeio nas ruas, tendo em conta o número de casos que há em Portugal neste momento. Mas isso é a minha
opinião.
Pois,
eu discordo contigo,
okay.
Olivia.
Tá bem.
Deve ser estar assim presencialmente. Ollos nos ollos.
Não,
isto a mí parece-me importante porque as illas, non é? E sobre todo imagine as horas, fica máis longe, é importante que os habitantes tamén das illas sintan que os políticos están presentes, non é? As populaxoes, os locais que fican máis distantes.
Sim, quando estás a falar das illas, estás a pensar em grande parte do país, não é? O chamado interior, nomeadamente, que
exactamente.
Normalmente
portanto,
é esquecido durante
ainda,
a legislatura.
Ainda
mais
que se en campaña, e estejamos en pandemia, igual que van, por exemplo, percorrer as ruas de Lisboa, imagino no último día, não é? Em alguma arruada, por que não ir às ilhas? Pois sim.
Ah, não, mas isto eu não discordei disso. Espera aí. Não
foi isso, nem era
não
a questão especialmente dirigida às ilhas, não é? É
exatamente.
Mas nota-se que a mobilização popular em torno destas campanhas, em geral, já não é o que foi no passado, não é? O que eu pergunto é se será apenas a pandemia ou também sinal de algum afastamento das pessoas em relação à política?
Non sei, mas há algo interesante que eu estou a ver estes días, non é? Acompañar xa máis en territorio portugués esta campaña electoral, e estou a ver que, por exemplo, no caso do Rui Rio, ele sí que está a apostar precisamente por campaña de rúa. Por quê? Porque sabe e quere dar esa imaxen de, e eu acho que isto está xa totalmente estudado por parte tamén dos seus asesores, de estar próximo das persoas, precisamente e independentemente da pandemia, por dar esa imaxen, non é? Isso é interesante.
Eu tenho uma tendência um pouco para discordar com isso, ou seja, a mobilização popular, eu acho que as pessoas se interessam pela campanha. Eu dou a dar dois números, um número e um palpite. O palpite, claro, que é óbvio, é apenas o que é que eu sinto junto do meu bairro, das pessoas com quem convivi, as pessoas falam imenso de política, muito mais que o habitual. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com as audiências. Aliás, o jornal do País fez uma comparação engraçada, dizendo que a audiência, por acaso, não tinha visto isso, que Rui Rio, António Costa, foram 3,3 milhões e o jornal do País disse que foi mais ou menos o Portugal-Holanda do Europeu 2004 de futebol. Portanto, vamos ver, claro que os números da abstenção poderão nos dar uma indicação, só que terão que ser relativizados por causa também da pandemia, mas eu sinto um certo interesse, vamos falar disso daqui a pouco, para saber. Eu diria que é o pró, uma espécie de referendo pró ou contra António Costa neste momento em Portugal.
Sim, nisso concordo contigo. Eu penso que há mais interesse a ver o que acontece.
Sim, já voltamos aqui à campanha para olhar então mais em pormenor para o desempenho dos partidos, mas antes vamos falar de Europa. Eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E hoje proponho que comecemos aqui pelas diferentes respostas à pandemia que vários países continuam a ensaiar, numa altura em que os casos de Covid continuam a bater recordes em vários países, mas depois temos aqui alguns a apertar medidas, como a Áustria, que avança mesmo com a vacinação obrigatória, e outros como França ou até Espanha, pelo menos em algumas regiões, onde se anuncia alívio de restrições. Quem é que terá aqui mais razão, Olivier?
É complicado dizer isto. O que é que eu acho interessante, neste caso, faz-me lembrar um livro que eu adoro, que se chama Orius, de um filósofo francês, Michel Serres, que diz que, afinal, na vida temos que ver, é através dos nossos olhos que vemos o mundo. Mas a forma de ver
de fora,
o mundo...
portanto, é apropriado.
Exatamente. E a forma de ver o mundo, por exemplo, é diferente quando o cavalo vê o mundo de uma forma diferente, por exemplo, como uma galinha, ou um chinês vê a forma diferente do que um português, etc, etc. E é um pouco isso que está a acontecer com a pandemia. A grande questão aqui que é surpreendente tem a ver com, lá está, com os olhos, a forma de ver. Exemplo, com o caso francês. A imprensa francesa, esta manhã, após as medidas anunciadas ontem, falou de alívio de restrições. Mas isto é nos olhos dos franceses. Porquê? Porque na partir da segunda-feira, em França, claro, pois a máscara deixará de ser obrigatória, etc, etc. O teletrabalho também. Mas a partir da segunda-feira, em França, o certificado vacinal vai ser obrigatório. Significa que um francês, mesmo com teste negativo, não poderá ir ao restaurante, não poderá ir ao cinema. Mas lá está, nos olhos do francês, é um alívio de restrições, quando deixa de ser curioso, porque aqui não existe nada, e o caminho não é nada em Portugal para um certificado vacinal, ou seja, em Portugal, como teste negativo, podemos ir em qualquer sítio.
Sim, mas seja como for, Begonha, isto não dá a ideia de que, com estas receitas diferentes, consoante os países, de certa forma andam a navegar à vista, que é como quem diz, a testar para ver o que é que dá.
Pois sim. Porque há dois anos, quase dois anos, que estamos a viver o dia a dia desta pandemia incerta, não é? Da que tampouco sabemos, não é? E que evolue así como quer, realmente, não é? Con picos, altos, baixos, enfim. Neste caso, non sei que ten agasado, e sin dúvidas, nosos governantes andan un bocadinho así, ás veces desnortados, não é? E há o que tantas veces temos dito neste programa ao longo dos últimos meses, a falta de coordinação nos diferentes países. Dices, olla, temos falta de coordinação na España, non é? O goberno do Pedro Sánchez, do socialista Pedro Sánchez, o que decidiu é que cada comunidade autónoma decide, non é? Teña unha reunión cada mes ou así dos conselleiros de saúde destas sete comunidades autónomas, mas cada comunidade autónoma decide. Por exemplo, o presidente da miña comunidade autónoma da Galiza, o Alberto Núñez Feijóo, unha das cousas que ten acusado nos últimos días ao goberno de Pedro Sánchez é precisamente o descontrolo precisamente para contabilizar o número de novos positivos. Por exemplo, na Galiza contabilízase como novos positivos os que xa son feitos con autotest. No resto das comunidades autónomas, non. Cando falabas das restrixoes ou do alivio das restrixoes nalgúmas comunidades autónomas...
Sim, Cataluña, por exemplo.
Cataluña e tamén Cantabria. En Cantabria, o goberno autónomo de Cantabria, precisamente porque teñe esa potestade para iso, decidiu que o certificado COVID, a diferenza das outras comunidades autónomas, non vai ser exixido para entrar nos establecimentos de hotelaría ou nos cafés, restaurantes, como acontece, por exemplo, no resto das comunidades autónomas. Por iso, como non vamos ter descontrolo na Europa, se na propia España cada comunidade autónoma decide así, pois, o que eles consideram. É moito difícil mesmo.
Um dos países que estão a aliviar restrições e que anunciam mesmo praticamente o fim de todas as restrições é o Reino Unido, e vai começar já o alívio das medidas a partir de quinta-feira, com Boris Johnson a tomar esta opção numa altura em que está debaixo de fogo cerrado, como se sabe, por causa das sucessivas festas que foram notícia e que ocorreram em Downing Street durante os confinamentos. O que eu pergunto, Olivier, é se haverá alguma ligação, na tua opinião, entre a situação política delicada em que se encontra o primeiro-ministro britânico e esta decisão de retirar as restrições.
Sim, aliás, eu diria que quase tudo é político. Hein? Aliás, em França, o alívio de restrições, estranhamente, acontece numa altura em que Emmanuel Macron vai anunciar em breve a sua candidatura à presidência da República Francesa. No caso do Boris Johnson, sabemos que os conservadores estavam a contestar cada vez mais e que, claro, que o alívio das restrições vai agradar ao seu partido político. Agora, e há uma aposta, verdade seja dita, uma aposta. Isto é que é o all-in. Porque, como no póquer, porque considerar que já não haverá no mês de março qualquer isolamento para uma pessoa positiva, isto é um passo, e lá é que é estranho, ao mesmo tempo a Áustria, que a vacinação obrigatória, os franceses com teste negativo não podem, não sei o que, e lá a Inglaterra, em março, portanto, positivo, tu podes ir trabalhar na boa.
Acabam os confinamentos.
Begonha. É muito arriscado, mas que podemos esperar do Boris Johnson? É dizer, está agora baixo fogo, não é? Com contínuas filtrações que aparecem nos tabloides britânicos e na imprensa britânica de festas e mais festas. E vemos, olha, Olivier, tantas vezes eu que tenho falado do cabelo do Olivier, não é? Do Olivier, do cabelo do Boris Johnson. Também do cabelo do Olivier. Mas o Boris Johnson já está a ver como está. É dizer, se analisamos o seu aspecto, eu no outro dia vim precisamente sair do cargo oficial e já tinha a camisa de fora das calças. É dizer, que acontece? Este homem está xa totalmente, eu acho que está no limite, não é? Então agora estão a anunciar estas medidas de restrições fora, porque eu penso que, claro, depois de todo o que saiu na imprensa britânica e o que se tem comentado das festas, claro, ele não pode exigir aos outros o que ele não faz, não é?
Será que quando vinha com a camisa de fora já vinha de uma festa também? Temos de falar aqui novamente do amigo predileto do Olivier, Emmanuel Macron, que apresentou esta semana as prioridades da presidência francesa do Conselho da União Europeia e defendeu que o direito à interrupção voluntária da gravidez passa a ficar consagrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União. Como é que este anúncio foi recebido, Olivier?
Mas é assim, Emmanuel Macron, ao dizer isto, não é? Eu diria, marca uma diferença brutal com Angela Merkel, que é ele divide um pouco mais do que a chanceler alemã, porque esta decisão, como é evidente, nunca vai ser aceita. Nunca. Porquê? Porque precisam a unanimidade, e esta unanimidade não vai acontecer só por causa de um país, por exemplo, Malta, que, claro, vai recusar isto. Portanto, porquê que ele diz isto? Ele já sabe a partir de que está perdido neste combate para ele. Está perdido. Portanto, eu acho que é mesmo uma forma de marcar a sua diferença, que é uma diferença também ideológica e também uma diferença fundamental com a presidente do Parlamento Europeu, que sabemos é claramente contra a interrupção voluntária de gravidez, e portanto é uma forma para ele de marcar duplamente o seu território.
Begonha.
Sim, é assim mesmo. Justo coincidiu com ele adiante, não é? E a recém-eleita presidenta do Parlamento Europeu, como disse
já Olivier, vamos falar dela também,
que é conservadora e efetivamente é contra a interrupção voluntária da gravidez, e isto é uma maneira também de reforçar o seu posicionamento do Macron, e este anúncio realmente foi recebido em Espanha, destacou-se bastante realmente nos mídias españoles, e destacouse nesta liña que está a comentar Olivier e que estou a comentar eu, não é? Desa diferença de ser a posição da nova presidenta do Parlamento Europeo a defender a vida e este posicionamento do Macron, não é? A apostar pela interrupção voluntária da gravidez e pronto, por todo este setor.
Em relação à nova Presidente do Parlamento Europeu, como se sabe, ela vem de Malta, Roberta Metsola, é um dos países que estão no centro das rotas migratórias. Será que esta voz central agora na Europa poderá mudar alguma coisa neste campo, Olivier?
Pô, sim, isto não é por causa de uma pessoa que se muda uma política europeia, mas eu diria
pode
que ela vai
uma visibilidade diferente.
Sim, exatamente. Eu diria que ela vai ser menos consensual do que o seu antecessor, isto para mim é uma evidência. E ao mesmo tempo, que diz respeito à imigração, ela tem um discurso, porque a Begonha dizia, é conservadora, e de facto ela é, politicamente falando, mas às vezes não podemos, temos que ver, ou seja, analisando o discurso desta pessoa de maltesa, como dizem em português, maltesa,
não é? Sim.
Esta política maltesa, exatamente, peço desculpa, vemos que é mais, um pouco mais complexo, porque, por exemplo, ela é contra a interrupção voluntária da gravidez. Aliás, Malta é o único país onde o aborto, o IVG, portanto, é proibido em qualquer circunstância, e ao mesmo tempo é uma política que defende não só os migrantes, mas também as minorias LGBT. Portanto, às vezes, esta política é um pouco mais complexa do que nós podemos ver. Portanto, ela tem um discurso, de facto, super apoiar os migrantes.
Begonha.
Esperemos que así seja. Vai ser difícil ultrapassar o humanismo do seu predecessor, do predecessor de Roberta Metsola, mas Temos de ter esperanza. Eu penso que sí que pode ser efectivo o feito de que la sexa originaria de Malta, que Malta estesa nesa gota dos migrantes, e é verdade, ela pode ser conservadora, como dixía Olivier, no campo, por exemplo, do aborto, non é? Mas na parte social, na parte do humanismo, na parte dos migrantes, dos direitos dos migrantes, esperemos que realmente faça bastante sobre isto, porque é moito preciso que a Europa aposte pelos direitos dos migrantes e possamos dar un exemplo a nivel global de axudar este tipo de persoas que deberíamos ter e ficar ainda máis envergoñados de ver as imaxes que continuamos a ver de entrada de migrantes na Europa.
Sim, e já agora no combate às desigualdades, esta eleição por si só também representa a nomeação de mais uma mulher para um cargo-chave na Europa.
Sim, isso é interessantíssimo.
E lembro que Christine Lagarde do BCE e Ursula von der Leyen da Comissão Europeia com Roberta Metsola no Parlamento Europeu são 3 em 4 para o lado feminino.
E é uma curiosidade também no que diz respeito às eleições e analisando para os... Na campanha, podemos observar que no debate das rádios, os 3 entrevistadores eram 3 mulheres.
Muito bom.
E também podemos observar, e estava a pensar isto no outro dia, que no debate a Rui Rio, António Costa, havia 2 mulheres e 1 homem, e estava a pensar no carro, esta manhã, por acaso, a pensar nisto, que antigamente era muito raro haver tantas mulheres a fazer entrevistas políticas, como afirma.
Sim, sim, isso
anos,
é destacado, e sobretudo que tenhamos na Europa isso, estas 3 pessoas de peso, e depois entre as candidatas também.
E aqui para em estúdio, presidir... a Begoña está sozinha, mas vale por 3, não é?
E não, nas candidatas ao Parlamento, a presidir o Parlamento Europeu, tínhamos uma candidata espanhola que ficou em terceira posição. É dizer, as mulheres em força, mas não nos enganemos que ainda estamos em inferioridade de condições em muitos trabalhos.
Devemos lá chegar, até porque eu quero acreditar que depois da senhora Metsola, há de vir a senhora Dá-lhe Gás. Bom, estamos no Visto Fora com a Begoña Inigas e o Olivia Monamici, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas, em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Por cá, já abordámos isso há pouco, estamos em plena campanha eleitoral. O que eu queria agora saber era qual o interesse que estas eleições estão a suscitar nos vossos países, Olivier.
É imenso, imenso mesmo. A dificuldade depois para um correspondente estrangeiro é resumir em 50 segundos ou num minuto uma política que às vezes é mais complexa do que parece. Isto é uma grande... Por isso eu vou dizer que vai ganhar, tenho a certeza absoluta, o Rui Costa, ou seja, o Rui Rio ou o António Costa. Mas isto é a pensar, e até o que é que eu vou dizer, já tenho umas reportagens para fazer hoje sobre isto. Num minuto, e não vou fazer um minuto aqui, vou falar 20 segundos, que é, para mim, é um referendo claramente pró ou contra António Costa. Ou seja, para mim, se António Costa ganhar as eleições, será uma grande vitória dele, e não apenas do Partido Socialista, mas dele. E se ele perder, não será uma derrota para mim do Partido Socialista, mas será uma enorme derrota de António Costa. E veja a minha volta, e aliás, vê-se esta manhã a sondagem, a última sondagem que apareceu, que é cada vez mais pessoas querem votar útil. Pessoas de direita querem derrotar a qualquer custo agora António Costa, e pessoas de esquerda querem absolutamente evitar, porque para ele seria o pesadelo, seria a direita no poder. Portanto, é o voto cada vez mais útil à esquerda e à direita.
Begoña, como é que estão a ser estas eleições vistas de Espanha?
Eu agora, que como sabem os nossos ouvintes, passo uma semana a trabalhar desde Lisboa e outra desde Vigo, desde outro lado da fronteira, não estou a ver mais interesse neste momento. Atenção, o que costuma acontecer em Espanha é sempre quando se aproxima o fim da campanha, e mesmo deve esperar no dia das eleições, o dia depois, penso que em Espanha vai ter muito mais interesse o que possa acontecer o resultado eleitoral. Nesse momento, posso já garantir que será praticamente nota de apertura, notícia de apertura em muitos jornais, rádios e televisões. Mas neste momento não há mais interesse do que nós outros, nas outras eleições, salvo, por exemplo, em comunidades autónomas como a Galicia e como Extremadura, que sempre tiveram uma relação mais próxima com Portugal. É verdade que também, e já comentava isto na semana passada neste programa, destacou-se em jornais, como por exemplo El País, o feito de que Portugal sí que tem campanhas, e tem, campanhas não, tem debates a 2, e muitos debates, esclarecedores, os debates das rádios, isso é interessante, porque em Espanha, como eu já dizia aqui neste programa, não costuma acontecer. É dizer, não temos debates nas rádios, não temos debates a 2, isso diz muito da democracia.
Em relação ao debate nas rádios, que ontem transmitimos aqui na Renascença, não contou com a presença de André Ventura e de Rui Rio, que optaram por não estar. Terá sido a estratégia acertada, Olivier?
Eu acho que não ficou muito bem na fotografia, mas também não acho que seja o fim do mundo, por assim dizer. Há problemas muito mais graves do que isso.
Será que o Rio teve receio de estragar a imagem que tinha deixado no último debate na televisão?
Talvez, mas estamos a ver que ele que está a subir, no entanto, mesmo assim, nas sondagens. Agora, eu diria que eu acho também que há um problema, que é, infelizmente, o debate para as rádios aconteceu, na minha opinião, demasiado tarde. As pessoas já estavam um pouco fartas, e se calhar também os políticos também, que é, o que é que tu vais acrescentar após 1 milhão e 400 mil debates? Não é? Não, mas é verdade. Ou seja, há uma altura em que até o próprio fator de novidade é um pouco complicado. E a questão, na minha opinião, para as rádios também fica um pouco mal, porque as rádios têm um papel importante. E teria sido muito mais interessante ter, por exemplo, este debate a meio dos debates televisivos e não para fechar tudo isso.
Begonha. Sim, o timing é importante, mas sem dúvida vamos ser críticos. Por que faltaram o debate das rádios e não faltaram os debates televisivos? Essa é a minha pergunta. A rádio é tão importante como a televisão, tão importante, pelo menos em Espanha, estamos
a
falar...
É pelo menos tão importante.
É pelo menos, exatamente.
Se calhar se soubessem que o debate da rádio dava na televisão...
Ai, porque depois... mas isto é importante porque depois, como já dizia o diretor de informação, não é? Desta rádio, Pedro Leal, precisamente antes da emissão especial de ontem, o convite foi enviado aos diferentes partidos políticos no mês de dezembro. Não
esteve
é?
Quem quis.
Então, esteve quem quis. Mas por que faltam as rádios? Porque não se considera tão importante a rádio como a televisão. No meu país, em Espanha, o programa, por exemplo, de Carlos Seguera, da cadena COPE, que foi a minha casa durante 17 anos, pois é um programa que tem mais audiência que a grande maioria dos programas televisivos. Estamos a falar de quase 3 milhões de pessoas que estão a ouvir o programa todos os dias. Tem-se de valorizar mais a rádio por parte dos políticos.
Um tema que tem dado muito que falar, na rádio e não só, tem a ver com o voto das pessoas em isolamento, estejam infectadas com Covid ou porque tenham tido contactos e estejam também em isolamento preventivo. Agora decidiu-se que elas vão poder sair para votar, sendo aconselhadas a fazê-lo ao final do dia, na última hora de votação. Como é que viste esta decisão anunciada esta semana, Olivier?
Eu acho que a decisão, a mim não me cabe dizer se o nível de epidemiologista
se é arriscado ou não.
É arriscado ou não. No ponto de vista do voto, é uma decisão certa. Porque, de facto, como normalmente vamos ter 1 milhão de pessoas isoladas num próximo, portanto, daqui a uma semana, seria inacreditável haver 1 milhão à escala portuguesa. Isto pode ter consequências inacreditáveis sobre o resultado de uma votação. Portanto, algo tinha que ser feito. Agora, resta saber se foi esta forma correta ou não. Eu vi, por exemplo, esta manhã no jornal que na Finlândia eles vão votar ao ar livre, pronto, mesmo com temperaturas negativas, claro que é menos arriscado.
Podem, não é?
Como?
Se na Finlândia podem, sim, por meio de razão.
Se calhar isto era uma pista, se calhar mais interessante também, mas enfim.
Sim, mas eu penso que foi um bocado confuso. Estamos em Portugal, estamos habituados às decisões a portuguesa, eu digo com todo o amor e com todo o respeito para este grande país que é Portugal, mas às vezes é um bocado caótico, não é? Este
mas isto já aconteceu
coisas.
Em Espanha, esta opção da votação em horários específicos para confinados ou não?
Aconteceu em alguma comunidade, aconteceu na Catalunha, se mal não me lembro, mas não é, não é em Elsoes Xerais, legislativas. Mas por que assim? É dizer, lembro que há semanas comentávamos isto e falávamos da hipótese também do voto eletrónico. Isso sim, se faz com segurança. Atenção.
Sim, já não havia tempo para preparar
claro,
uma situação.
Mas por isso, porque não se pensou se calhar suficientemente bem isto. E então é agora que vai acontecer. No domingo vamos ver como é que corre a votação prévia, digamos, não é? Que pelos vistos não há tanta gente inscrita como se esperava, mas há muita gente inscrita. E lembrem-se que há um ano, quando foram as presidenciais, foi bastante caótico, lembro-me das filas. E a ver como acontece isto, porque a ver se isto influencia ou não para maior número de abstenção ou não, não é? Portanto, a ver, vamos ver como é que corre isto e como é que corre a votação das pessoas infectadas.
Sim. Gostava de ouvi-los ainda sobre um tema que a Renascença tem vindo a dar destaque, de resto demos em primeira mão estas notícias sobre o processo de Roman Abramovich, o milionário russo dono do Chelsea, que conseguiu a nacionalidade portuguesa e está agora a ser investigado esse processo pela Procuradoria-Geral da República e pelo Instituto de Registro e Notariado. Como é que tens visto, Olivier, estas notícias sobre a facilidade com que Portugal está a facultar a nacionalidade a descendentes ou legados descendentes de judeus?
Eu diria que é um tema completo. Para já, uma bela investigação da Renascença, porque isto é importante, sobretudo, verificar se Roman Abramovich não teve um tratamento de favor. Isto é super importante. Agora, eu diria, de forma a mais abrangente em relação a isto. A mim custa-me, admito, mas isto, não vou, claro, falar da questão dos judeus sefarditas, não é disso, mas de forma global, mas sim mais global, custa-me a facilidade com a qual em Portugal se adquira a nacionalidade. Custa um pouco porque, por exemplo, no caso do espanhol, há, por exemplo, um teste de língua, linguística e tudo isso, uma espécie de índice. Em Portugal, sou a favor de um índice de tugaridade, não é? Para ter
jovens,
ser isso. Mas a mim custa um pouco a facilidade com a qual se obtém a nacionalidade.
Eu vou ser mais, mais frontal. Por que uns sim rapidamente e outros não, tão rapidamente? Neste caso é verdade que en España acontecía, não é? Mas e daba-se esta facilidade.
Mas já terminou essa possibilidade, foi limitada no tempo.
Por isso digo acontecía, mas non pode ser que alguén, é verdade, ele descende de, dos judeus sefarditas, mas, olha, non se pode facer así tan rapidamente, não é? Non me parece xusto un sí así tan rapidamente
vamos,
e outros não.
Vamos esperar pelos próximos capítulos. Vamos em frente, está na altura do momento que ninguém dispensa no Visto Fora, que é o nosso índice de tugalidade.
Euronet Plus. Não é este, mas a tugalidade também cá está, portanto também certamente vamos conseguir ouvi-las.
Queres ajuda?
Não, 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 já cá vai.
Ora, dois, três.
Portugal!
Índice de tugalidade.
Tarde, mas não falha.
Exatamente, é o momento em que testamos aqui os conhecimentos de português da Begonha e do Olivier. Hoje temos um provérbio que toda a gente em Portugal conhece.
Oh, ai, ai.
Eu já lhes tinha dito que eles hoje vão acertar de certeza absoluta.
A ver, a ver.
Ora, completem lá. Amigos, amigos...
Negócios à parte!
Foi preparado especialmente para ti.
Já tenho a nacionalidade.
Mas que pena não ter filmado.
Eu acho que o teu cachê esta semana é para comprares um microfone novo.
Mas como é que se puxa ele? Com as mãos para cima. Olha,
também sabias, Begonha?
Sim, sim, sí, sí, sabia, claro. Mas não,
não sabia
me deu
nada,
tempo.
Não sabia ali.
Eu avisei que ia ser tempo. Muito fácil. Ora bem, significa que se devem separar as amizades de outros interesses.
Sem dúvida.
Claro. Em especial das questões que envolvem dinheiro, que é,
sim,
não é?
Sim, sim, os negócios. Sim,
que
sim,
é no
sim.
fundo o que o Olivier faz sempre, não é? Que é convidar os amigos para almoçar, convidar convida, mas depois pagar já não é com eles.
Há um
eles,
outro provérbio também que é muito parecido com este, ou pode ser aplicado também em determinadas situações, que é trabalho é trabalho.
Conhaque é conhaque.
Olha, vês?
Ah, isso
essas
não sabia.
Coisas que sabes.
Isso não sabia.
Índice. O jackpot, nacionalidade portuguesa para mim agora.
Ou se estás inspirado, Olivier.
Ora bem, e antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Negativo, Begonha.
O negativo tem a ver quando chega esta altura do ano, não é? Esta altura de muito frio. Que realmente não há muito frio na rua se comparamos com a Finlândia, que dissemos há um momento, com a Suécia, com os países do centro da Europa. Mas o que acontece nas casas portuguesas? Que as casas portuguesas não estão preparadas realmente para o frio, não é? E estamos a ver a pessoas que realmente estão a passar muito mal e são as típicas reportagens que saem sempre, mas que não melhora a situação. O que acontece em Portugal? Pois acontece que a energia está muito cara e que as casas não estão preparadas. Então, para mim, é o pior desta semana porque isto afeta a muitos dos nossos ouvintes, as pessoas que nos estão a ouvir neste momento.
O teu negativo, Olivia?
O negativo é, para mim, um tema de campanha que, para mim, foi muito pouco abordado, que eu acho muito estranho, que não tenha sido um dos grandes temas da campanha, que é a bazuca europeia. Não estou a perceber. Ou seja, não estou
boa.
A entender porque vai ser uma questão chave da próxima ditadura e acho muito estranho que tenha sido uma questão, foi falado, mas tão pouco em relação
muito
à
bem.
Importância que vai ter para o país.
Muito bem, Olivier, concordo contigo porque precisamente em Espanha é um tema do que se está a falar muitíssimo. Precisamente é o diferente dinheiro que vai chegar às comunidades autónomas da bazuca europeia.
Mas é por isso que a televisão tem que contratar Miguel Coelho. Já
o positivo.
Olha, proponho-lhe já que no final da próxima semana, claro, façamos o balanço final desta campanha.
Temos o Paulino com o tempo.
Isso mais a fundo.
Positivo, rapidamente.
O positivo tem a ver com esta luz de Lisboa. Não me canso de ver esta energia positiva. Estes dias maravilhosos de Xaneiro, todos os anos por esta altura, temos estes dias maravilhosos em Xaneiro, cheios de luz. Dá uma energia maravilhosa. Adoro esta cidade, adoro Portugal, mas adoro esta luz de Xaneiro.
É por isso que também a nossa cidade é a luz boa.
Claro.
O teu positivo, Olivier?
É um positivo que tem a ver com um quiz que fez um filho esta semana. Vou explicar rapidamente, vou fazer o quiz com vocês super rapidamente. Porquê? Porque durante um dia da semana falei no mesmo dia 5 vezes com pessoas chamadas com o mesmo apelido. com Caprito Costa. E, uau! Cinco
por
costas
isso tanto
no mesmo
dia.
Cinco costas no mesmo dia. E depois, olha,
ficaste com as costas largas.
E falei com o meu filho. Dizia uma coisa curiosa em Portugal, já reparei que há muitos apelidos bastante comuns, por assim dizer. E o meu filho foi-me dizer um jogo, ele foi ver no Wikipedia, e vou fazer o jogo com vocês. Qual é o top 5 dos apelidos mais comuns em Portugal? No quinto lugar, Oliveira. No quarto, Ferreira. No terceiro, Pereira. No segundo, Santos. E a minha pergunta agora para vocês, qual é
o primeiro?
Pinto. Tu sabes? Ele sabe.
Pinto.
Não.
Silva. Dizer que é Silva. Silva, sim.
Exatamente. Silva. Ah. E ficam a saber o que é surpreendente, é que 10% dos portugueses, 10%, têm o apelido de Silva, seja para ser Silva Santos, ou só Silva, ou Silva Pereira, são cerca de 10%.
E em, em França, qual é que seria?
Em França, eu acho que é Martin, uma coisa assim. Ou...
Em Espanha seria Martínez, Pérez, acho que são os mais habituais.
Muito bem, meus queridos amigos, estamos no final...
das partilhas é um problema, tanta gente.
Estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Uhum. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel e quem nos segue todas as sextas-feiras, bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana.
Foi bom voltar a ter-te aqui presencialmente.
Foi maravilhoso,
muito obrigado.
Para mim.
Quanto a nós, até para a semana.
Tchau, tchau, tchau.
Muito obrigado.